Você sabia que a casca da jabuticaba é matéria-prima para a produção de farinha e sorvete? Além de servir como corante para massas e maionese de azeitonas pretas? Essa fruta, predominante na região sudeste do Brasil, virou objeto de estudo para a doutora em tecnologia de alimentos Ana Carolina Sampaio, que investiga a mistura entre os produtos derivados do leite com as frutas regionais.
Eu ficava um pouco frustrada de ver os nossos produtos, a manga, maracujá, abacaxi, em produtos sendo vendidos no exterior, açaí, desde muito antes de a gente começar a vender açaí no Brasil, já tinham vários produtos à base de açaí sendo vendidos nos Estados Unidos, na Europa. Eu falava assim, gente, como que Europa e os Estados Unidos vendem os nossos produtos como produto exótico, né? Como um produto diferenciado, exótico, e a gente não aproveita essas nossas potencialidades. E a jabuticaba foi uma fruta que, assim, eu sempre gostei muito de jabuticaba, e aí eu comecei a ler os trabalhos sobre jabuticaba e ver que, assim, tinha muita gente de fora estudando jabuticaba, né? Muito chinês, muito coreano, japonês estudando jabuticaba. Eu falei, alguma coisa errada. Brasileiro não estuda jabuticaba e um monte de gringo estudando jabuticaba, que é uma fruta única, nativa e única brasileira, e que é muito rica em compostos fenólicos, até pelo próprio jeito que ela nasce, grudada no caule da árvore. Então é uma fruta que tem um potencial muito grande, assim, além de ter o sabor, o aroma. A gente está fazendo um sorvete com casca de jabuticaba também, com farinha de casca de jabuticaba. A gente faz barra laminada de fruta com a polpa e a farinha de casca.
A pesquisadora também estudou a inovação na área de lácteos, a exemplo dos iogurtes gregos, facilmente encontrados nas prateleiras de supermercado e pouco conhecidos quanto à quantidade de proteínas que carregam, além da rica presença dos chamados probióticos. Bactérias que vivem em nosso intestino e melhoram o estado nutricional do organismo. Essas informações, na maioria das vezes, passam despercebidas diante dos olhos do consumidor.
Ler rótulo é muito importante. Ler rótulo, assim, tentar entender o rótulo. Assim, nem sempre os rótulos são feitos para os leigos entenderem, né? Mas eu acho que ler rótulo é um exercício bastante importante, assim. E saber um pouco das informações do rótulo, né? Então, a gente sabe que no rótulo sempre você vai ter a lista de ingredientes do ingrediente que tem a maior quantidade para o que tem a menor quantidade. Então, se por exemplo, você pega um suco de laranja e o primeiro ingrediente é açúcar, já tem alguma coisa errada ali, entendeu? Então, assim, ler e interpretar os rótulos é muito importante para todo mundo. Para a gente até saber, assim, porque muitas vezes também tem um monte de nomes estranhos lá e a gente acha que é um monte de coisa que faz mal, que é ruim. E às vezes não é, é ácido cítrico, é ácido ascórbico, é vitamina C, são coisas que estão naturalmente presentes nos alimentos.
Essas novidades estão sendo apresentadas no 10º Encontro de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal de Sergipe, como explica o professor de Engenharia Química da UFES e coordenador do evento, Antônio Martins.
Esse é um encontro que culmina com as apresentações dos projetos inovadores dos alunos e dos professores do Corpo Social da Universidade Federal de Sergipe. Ele tem um viés um pouco diferente do Encontro de Iniciação Científica. Enquanto o Encontro de Iniciação Científica tem um viés apropriadamente científico, o Encontro de Iniciação Tecnológica tem um viés apropriadamente tecnológico. Então a gente busca sempre um produto, a gente busca um processo inovador.
A programação do Encontro de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação segue até a próxima sexta-feira no Auditório da Didática 5, no campus de São Cristóvão. Com supervisão de Josafá Neto, Airana Lopes para a Rádio UFES FM.